É o Expresso 104,5 de volta aqui pela Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Otávio Ogando, quem está aqui no estúdio é Ellen Murta. Boa tarde, Ellen.
Boa tarde, ouvinte.
Ellen que vai me ajudar aqui nessa entrevista de hoje.
Muita coisa por aí.
Que canção é essa que a gente está ouvindo, Ellen?
Você tá pensando que eu sou Loki, do álbum Loki, que dá título a esse documentário aí que a gente vai falar sobre ele.
Pois é, o documentário Loki Arnaldo Batista, que vai ser exibido em Belo Horizonte como parte da programação do Cineclube Curta Circuito. O filme, de 2008, conta a história do músico que fez parte da banda Mutantes, incluindo depoimentos de vários artistas. O documentário é pelo Canal Brasil. E eu converso agora com o diretor do filme, Paulo Henrique Fontenelle. Boa tarde, Paulo Henrique.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem com você?
Tudo maravilha.
Vem cá, conta pra gente o que é o filme Loki e por que ele é tão bem avaliado pela crítica.
O filme é uma biografia sobre o Arnaldo Batista, que é esse músico extraordinário, que andava um pouco esquecido da mídia e do público. Eu acho que esse filme trouxe ele de volta pra notoriedade e as pessoas puderam reconhecer o valor de um artista que andava, que tem uma importância enorme para a nossa música, influenciou tanta gente, tanto aqui quanto lá fora. E que, além disso, é uma história de vida fantástica, bem interessante e até mesmo comovente. Eu acho que todos esses elementos estão contribuindo para o filme ter feito tanto sucesso e emocionado as pessoas.
Paulo Henrique, o que despertou interesse para você fazer o documentário?
Pois é, na verdade, eu assim como muita gente, não conhecia quase nada sobre o Arnaldo Batista. Eu sabia que ele era dos Mutantes. E um dia, por acaso, fui selecionado para fazer uma entrevista com ele para o Canal Brasil, de um programa de televisão. E aí eu fiquei lá com ele 2 horas, entrevistando ele, e quando saí de lá, saí fascinado pela história dele, pela história de vida. E aí comecei a ler tudo que tinha sobre ele, comecei a ouvir os discos, e aí quando eu vi o disco Loki pela primeira vez, eu fiquei assim, foi uma epifania, assim, eu nunca tinha tido uma emoção tão forte quanto aquele disco. E aí, quando o programa ficou pronto, um programa de meia hora que eu tinha feito, ficou uma frustração muito grande de um programa da vida do Arnaldo ser contado em apenas meia hora. E aí a gente decidiu estender o projeto para 2 horas de duração, assim, fazer um longa-metragem. E nesse meio tempo, a primeira coisa que aconteceu foi que os Mutantes voltaram a tocar juntos, depois de 30 anos, o Arnaldo, o Sérgio, o Jim. E a gente foi para Londres para filmar a primeira apresentação dele, depois de tanto tempo. Isso aí contribuiu para o filme ser...
Isso para o documentário foi perfeito, né?
Foi perfeito, né?
Pois é. Como, conta pra gente, eu não assisti o filme. A Ellen, que tá aqui do meu lado me ajudando, ela assistiu o filme. Como é que foi a construção do documentário? Quais são os elementos usados? Entrevistas? As imagens coletadas? Como é que você cobriu as entrevistas? Como foi?
A gente buscou... Primeiro eu tive uma ideia, já que o Arnaldo Batista, depois que teve um acidente, ele passou a dedicar um pouco também à pintura. Eu pedi pro Arnaldo ele pintar um quadro que representasse a vida dele. Então, enquanto ele vai pintando o quadro sobre a vida dele, a gente vai contando a história dele através de imagens de arquivo, através de entrevistas. E a gente procurou praticamente todo mundo que fez parte da vida dele. Pessoas até que já estavam sem estar com ele durante muito tempo, assim. Tirando a Rita Lee, acho que todo mundo que está lá fez parte da vida dele. E a gente buscou bastante imagens de arquivo também, cinematecas, eu acho que a gente conseguiu reunir o material mais extenso até agora sobre os Mutantes e sobre o Arnaldo. E isso teve bastante ajuda dos fãs também pela internet, que davam dicas de onde encontrar determinado foto, determinado vídeo. Então foi um trabalho dos fãs, para os fãs e para quem vai ser fã vendo o filme do Arnaldo Batista.
Paulo Henrique, essa parte da pintura chamou bastante a atenção da Ellen, que está aqui do meu lado. Ela me mostrou a cena do filme no YouTube. Especialmente essa cena. Tem alguma pergunta sobre essa cena, Ellen?
Pois é, Paulo Henrique, essas pinturas dele são usadas ao longo de todo o filme e elas assumem diversos sentidos de acordo com a parte do filme que você está assistindo. Isso foi proposital? Como que isso foi montado?
Na verdade, eu fazia uma entrevista com ele, assim, vamos falar agora sobre a sua infância, não sei o quê. E logo depois que acabava, assim, falei, vai lá pintar alguma coisa. Aí ela pintava de acordo com o que ele sentia através do que ele tinha falado, assim.
Uhum.
E a gente ficou lá 5 dias na casa do Arnaldo, assim, e tem o tempo dele mesmo, de tempo próprio dele de fazer as coisas. Então a gente ficava assim, parado, assim, esperando ele ter uma inspiração, de repente ele levantava, pintava um pouquinho, Aí eu explicava o que ele tinha querido falar. Porque... Então ele foi, a gente foi construindo assim, aos pouquinhos, o quadro. Ao longo de uma semana ele pintou a vida dele, né?
O quadro é uma montagem bem grande e cada parte do filme foi focalizada uma parte, certo?
Exatamente.
E quando ele fala da Rita Lee, focalizou a mulher, certo?
Isso. Ele...
E quando fala
da... No quadro, inclusive, tem uma... É um quadro em mutação. Inclusive, quando ele fala sobre a Rita Lee, ele pintou uma mulher ruiva de olhos azuis, que é a representação do amor que ele teve pela Rita Lee.
E quando ele fala...
E quando determinado passado o tempo, ele trocou os olhos azuis por olhos castanhos, e aí, segundo ele, é a transmutação do amor pela Lucinha.
Ah, entendi. Então não é a mesma mulher, só uma mulher que se modificou.
Exatamente.
Ah, interessante. Interessante. Dúvida esclarecida, Ellen Murta?
Esclarecido.
Ellen Murta estava indignada, achando que ele pintou a mesma mulher para falar das duas mulheres diferentes.
E trocou os olhos.
O filme vai ser exibido, Paulo Henrique, hoje às 7 horas da noite no Cine Humberto Mauro. Todo mundo convidado para assistir. Quem é fã de Mutantes, quem é fã de cinema, mas todo mundo.
Acho que quem é fã de música, quem é fã de arte no Brasil tem que estar presente, porque mais do que um músico, esse homem é um artista que tem muito a contribuir ainda com a nossa cultura.
O evento ainda conta com uma mesa redonda. Quem a gente vai esperar desse debate?
Ah, depois vai ter um debate aí para quem quiser fazer o que tiver pergunta, pode ser feita. Botar lá junto com o produtor do filme, André Sadir. E a gente vai falar um pouco sobre o filme, sobre produção independente. E... perguntar qualquer questão que vocês tenham sobre o filme, estaremos lá para solucionar.
Paulo Henrique, muito obrigado pela sua entrevista. Trabalhos futuros, você tem algum em mente, já engatilhado?
Tem, já estou começando um filme novo aqui, mas ainda preciso de autorização para poder falar sobre quem é a pessoa. Tem que fechar o contrato antes, não pode melar.
Mas alguém do meio do musical?
É do meio musical, eu acho que vai ser uma história quase tão bacana quanto do Arnaldo aqui.
Maravilha, maravilha. Ellen Murta, mais alguma pergunta?
Ah, eu queria fazer só mais uma, pode?
Pode.
Paulo Henrique, eu queria perguntar sobre o uso das músicas no seu filme, que é outra coisa que também assume vários sentidos. As músicas são usadas para ilustrar a situação que o filme está retratando. Como que foi esse uso das músicas, essa escolha, assim?
Bom, foi talvez o trabalho mais prazeroso que eu tive na minha vida. Passei 3 anos ouvindo o que é de melhor na música brasileira. Os Mutantes, o Arnaldo. E a vantagem disso tudo, o que facilitou o trabalho, foi que o Arnaldo sempre foi um artista muito sincero nas coisas que ele escrevia. Então, tudo que ele escrevia era realmente muito autobiográfico. Então, determinadas músicas realmente são colocadas de acordo com o que ele sentia, com o que passava naquela época. Né? Então, o que ele diz na música ajuda a reforçar o que está sendo dito na imagem.
O trabalho de um diretor num documentário, ele é extenso, não é? Ele vai desde o início, da preparação do projeto, a execução do projeto e passa até pelo final, para pós-montagem.
Claro. Inclusive, esse foi um filme atípico, né? Porque a equipe era bem pequena, uma equipe de 3 ou 4 pessoas, o filme todo, né? E, então, cada um se dividia em várias funções. Eu fui câmera, eu fui roteirista, eu fui montador também, montei no meu laptop o filme inteiro. Então, realmente, esse foi um trabalho bem intenso, nós quatro, nossa equipe. Tá? E é bom que teve um resultado bacana, todo mundo gostou. E...
é isso aí, hoje. Hoje à noite, no Cine Humberto Mauro, às 7 horas, Loki, Arnaldo Batista. Paulo Henrique, próximo projeto, quando você puder falar sobre ele, a gente espera uma entrevista sua aqui na UFMG Educativa. Ok?
Muito bom.
Muito obrigado por conversar com você, obrigado pela sua participação aqui no Expresso.
Muito obrigado.
Muito bem, conversei com Paulo Henrique Fontinelli, diretor de Loki, Arnaldo Batista. Conversamos, né, Ellen Murta?
Isso.
O filme será exibido hoje, às 7 da noite, no Cine Humberto Mauro, que fica ali na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. Para mais informações, acesse fcs.mg.gov.br. O Cine Humberto Mauro fica ali no Palácio das Artes.
Isso mesmo.
Agora, para fechar a nossa entrevista, o que a gente escuta, Ellen Murta?
Agora, mais uma música desse disco, Loki, Vou Me Afundar na Lingerie.
Vou me afundar na lingerie, baby. me perder na relatividade das pequenas. Eu já nem sei seu telefone, baby. Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem. Ainda bem que agora não tenho cabeça. A menina, deixe-me em paz. Imagine só. Bem baixo, baby. Chegou a hora de fazer Verlaine 500, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Vou-me embora, vou pra casa mais cedo. Cavalo não desce escada. Eu subo, desço, paz e amor. Xoxô. E as serras me deslumbra, baby. Que elas são? Telefone pra você. Quem já dançou sempre tem medo dos homens, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie.